E agora a gente vai falar sobre o Censo 2022. Vamos saber como estão os trabalhos do Censo 2022, que começaram esta semana. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o coordenador regional do Censo Demográfico IBGE, Sérgio Ricardo Braga da Silva, está ao vivo com a gente. Olá, Sérgio, muito boa tarde.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. A gente começou, né, o censo, felizmente, né? Enfim, também, porque depois de 2 anos de atraso, né, por conta da pandemia, era para ser realizado em 2020. Mas aí, desde o dia 1º, segunda-feira, nossos agentes estão em campo fazendo a coleta.
E como é que estão os trabalhos aqui na nossa região, Sérgio?
Os trabalhos estão caminhando, né? Tivemos, alguns atrasos por conta de sistemas, né? Normal para uma operação desse porte, desse tamanho. Só lembrando que são quase 210 mil pessoas trabalhando, né? É um trabalho gigante, na verdade. Então, sempre é esperado acontecer algum tipo de atraso e demora, principalmente quando a gente depende de sistemas informatizados. Mas desde a segunda-feira, a gente já tem recenseadores que estão visitando os domicílios aqui na região metropolitana de Maringá, né? Lembrando que a nossa agência aqui em Maringá é responsável por 16 municípios aqui da região, então os recenseadores, né, que são os entrevistadores, estão visitando o pessoal em Sarandi, em Paissandu, Marialva, Managuari, enfim, em todos os 16 municípios aqui da região.
Já tem um número de quantas casas serão visitadas nesses 16 municípios?
Se a gente for contar, por exemplo, que temos em torno aí uma expectativa, né? Uma expectativa, na verdade, de 3 moradores por domicílio, né? Podemos contar em torno de 250 mil domicílios estimados em toda a região. São 150 mil domicílios aproximadamente em Maringá, só em Maringá. Mas a gente tem uma tendência, né, no país de diminuição do número de pessoas por domicílio, né? Lembrando que aqui na região de Maringá, em 2010, esse número de pessoas por casa, por residência, foi de 3.1, né? Ou seja, 12 anos atrás. E a gente sabe que diminuiu, né? Porque a gente tem aí taxa de natalidade, né, diminuindo, né? São menos filhos por casal. Então, a expectativa é que seja um pouco abaixo do que foi em 2010, o número de pessoas por casa, né? Que era 3.1. Então, baseado nessa estimativa, temos aí em torno de 250 mil domicílios aqui na nossa região.
Então, serão 250 mil domicílios visitados?
Exatamente, são 250 mil. É porque a gente tem várias pesquisas, o IBGE ele coordena mais de 50 pesquisas diferentes em várias áreas, né? E todas essas pesquisas são amostrais, ou seja, tem lá uma quantidade X, né, de habitantes ou de casas, e se extrai, então, uma amostra para se fazer uma pesquisa. O censo é diferente. No censo a gente visita todas as casas, né? Então, é por isso que é uma operação que demora mais, né, que ela é mais trabalhosa, que não é feita com muita frequência, tem esse prazo aí de 10 em 10 anos para ser realizado, porque é um trabalho muito extenso, né? Então, todos os domicílios as visitamos, né? Onde quer que eles estejam, né? E isso vale para o Brasil inteiro, não importa qual região, né? Quão distante, quão inacessível ele esteja, o IBGE vai lá fazer a entrevista com pelo menos um morador daquele domicílio.
Mas e se vocês não encontram ninguém na residência?
O nosso objetivo é entrevistar pelo menos uma pessoa, porque a pessoa entrevistada do domicílio, ela dá informação para os demais. É por isso que é muito comum às vezes alguém fala assim, olha, tem tantos anos e eu nunca vi ninguém de IBGE aí na minha casa, né? Então isso é normal acontecer, porque a gente precisa só que uma pessoa dê informação dos demais moradores do domicílio. E tem aquelas situações que o recenseador vai uma vez, vai duas vezes, né? Vai 5 vezes em horários alternativos, né? Horários diferentes, né? E dias diferentes também, inclusive finais de semana, feriado, fora do horário comercial, e não encontra o morador. Então, a gente deixa uma folha de recados, né, informando que nós passamos por ali, ou, de repente, até mesmo pegando informação com algum vizinho, tal, de repente, se isso é possível, né, sobre o melhor local, o melhor horário para encontrar as pessoas que moram ali. Existem até situações, como ocorreu em 2010, de pessoas, né? Às vezes um vizinho, um parente, né, que conhecia bem a família, que prestou as informações para aquele domicílio, né? É, isso é possível, inclusive, está previsto no questionário. Quando a gente finaliza o questionário, tem lá a opção quem foi que deu as informações. E dentre essas opções, tem lá a pessoa que não é moradora do domicílio, né? Então, se em uma última instância, última análise, a gente faz essa opção, entende? Tem essa opção de fazer a coleta. O importante é que a gente visite todos os domicílios, né? É claro, vai ter aquelas situações que a gente não vai conseguir contato ou informação de jeito nenhum dos moradores do domicílio. E aí, aquela pessoa, né, aqueles domicílios, né, esses domicílios não encontrados, ficam sem ser levantados na estatística? Não, existe um tratamento estatístico para isso, né? Uhum. É, depois de feito todo o fechamento da pesquisa, né, que se tem a definição de quantos moradores tem por domicílio no município, né, para todos aqueles domicílios por que não foi encontrado o morador, é aplicada então essa taxa. Vamos supor aí que chega lá no final do mês de outubro, que é quando estamos prevendo que terminaremos o trabalho aqui na região de Maringá, e aí temos lá um número X de domicílio que não conseguimos, tentamos de todas as formas, mas não foi possível obter a entrevista, né? E aí chegou à conclusão, né, depois de finalizada a pesquisa, que o número de moradores por domicílio em Maringá é 2,9 por habitante, 2,9 habitantes por domicílio. Aí então se aplica para aqueles domicílios que não foram encontrados moradores essa taxa também de 2,9, para que o município não perca população, né? Não sai perdendo em número. A gente perde, às vezes, informações como, por exemplo, rendimento, não é possível obter se a gente não entrevistar alguém do domicílio, né? Rendimento, sobre religiosidade, porque são perguntas presentes no censo, se existe alguém, por exemplo, com algum tipo de necessidade especial, como necessidade auditiva, de movimento, né, necessidade intelectual. Essas informações não são possíveis captar se a gente não encontra morador de jeito nenhum. Mas aí, com relação ao número de habitantes, essa informação é possível tratar estatisticamente.
Ah, entendi. Agora, e esse questionário? Ele é muito longo, demora para responder?
É bem rápido, né? Não é uma conversa de vendedor que fala que é rapidinho, só um minuto, né? Mas chega a ser, às vezes, menos de 5 minutos, dependendo do tamanho da família, é claro, né? Como as nossas famílias não estão muito numerosas mesmo, né? Em torno de 4 pessoas, né? 5 pessoas no máximo. A gente tem aí, com essa estimativa de pessoas por domicílio, em torno de 5 minutos, o questionário básico. E nós temos 2 tipos de questionários, né? O básico é o que a parte das pessoas vão responder. Tem um questionário no máximo. Quando a gente fala 25 perguntas no máximo, não significa que todas as pessoas responderão as 25, né? Depende dos saltos, né? Porque dependendo da resposta que a pessoa dá numa pergunta, né, a pergunta seguinte pula, tá? Então, o questionário básico é bem rápido. O questionário da amostra, que é um questionário maior, ele não será respondido por todos os moradores, todos os domicílios. 10%, né, quase 11% das casas no Brasil inteiro vão responder. Aqui em Maringá são 10% dos domicílios que responderão esse questionário maior. Desse questionário maior, tem em torno de 76, né, no máximo 76 perguntas. Também aplica a mesma lógica do salto, né? Por exemplo, nem todas as pessoas responderão a 76 perguntas desse questionário maior, né? Vai depender da resposta que se dá na pergunta anterior. Mas esse questionário maior, ele terão aquelas perguntas assim, mais características do domicílio. Por exemplo, se tem acesso à água encanada, se tem acesso à rede de esgoto, à coleta de lixo, se tem algum morador, por exemplo, no domicílio, que tem algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade especial, qual que é a religião do morador, quanto tempo ele gasta no trabalho dele por semana, como se desloca de casa para o trabalho para casa, quanto tempo ele gasta nesse deslocamento, qual a escolaridade, como que ele vai para a escola. Enfim, é um questionário um pouco mais ampliado.
Uhum. Bom, e tem alguma orientação para o morador? Porque a gente sabe, né, que quando a gente vai receber a visita de um funcionário público, de um servidor, a gente sempre fica preocupado, né, porque podem aparecer golpistas, né? Tem alguma orientação para receber o funcionário do IBGE?
Isso. A gente tem, assim, algumas dicas importantes para o morador que está ouvindo a gente nesse momento. E observar, em primeiro lugar, a vestimenta. Todos os recenseadores do IBGE, eles visitaram os domicílios vestidos de um colete com crachá, né? Esse colete, ele tem um local onde ele coloca o crachá com a foto da pessoa e um QR Code. Então, a pessoa tem algumas formas de confirmar a identificação, caso o morador deseje. Ele pode, por exemplo, apontar a câmera do celular para o QR Code do crachá que vai estar no colete do recenseador, né? E automaticamente esse QR Code vai direcionar através do celular, né, para a foto do recenseador. A pessoa vai poder, então, comparar, né, o famoso crachá. E também tem a opção de ela ligar para o 0800, que tá bem grandão, na verdade, assim, estampado no colete do recenseador. Então, essas são duas formas principais de se confirmar a identidade. Uma outra questão definidora, identificadora do recenseador, é o equipamento de coleta. Todos os recenseadores visitarão os domicílios com um computador de mão azul, certo? É uma case azul com o logotipo do IBGE. Está escrito lá, né, Governo Federal, IBGE, bem abaixo. Então, se a pessoa quiser, ela pode pedir para mostrar, vai ver que vai estar escrito embaixo, né, o Governo Federal. Então, é uma forma de identificar de que aquele equipamento realmente se trata de um equipamento do IBGE, de uma pessoa que está portando o equipamento do IBGE. De qualquer forma, aqueles moradores assim, que querem garantir mais a sua segurança e confirmar realmente se trata de uma pessoa da equipe do IBGE, ele pode pegar os dados. Por exemplo, ele pede para a pessoa que está ali na casa dele, acordando no portão da casa, né, o nome, né, o número da matrícula, ou o RG, ou o CPF, né, e pede para ele botar um outro horário, combina um outro horário, que vai fazer a consulta no site, que ele vai ligar para o 0800, aí depois ele fizer essas confirmações, né, ele se sentirá mais seguro para receber no horário combinado o recenseador do IBGE.
Tá certo. Sérgio, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, uma ótima tarde.
Tá bom, muito obrigado para vocês também.
Nós conversamos com Sérgio Ricardo Braga da Silva, que é coordenador regional do Censo Demográfico IBGE e que nos falou sobre o início dos trabalhos do Censo 2022 aqui na nossa região.